Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio Web da LESC, a Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Pois muito bem, então é assim. O Avaí subiu, o Figueirense desceu,
o
Joinville decepcionou.
E eu estou sentindo a falta aqui do Edson Amorim, né? Onde é que está o Edson Amorim para vir comemorar essa ascensão do Avaí?
Sim, porque passou lutando, falando que só tinha Figueirense.
Não, que o Avaí não ia subir. É. Ele, como torcedor Avaí,
eu queria saber do Edson Amorim qual é a opinião dele agora, né? Porque
ficar
mais um torcedor otimista como ele?
E ficar escondendo a emoção, né? É o que eu disse, a torcida havaiana precisava acreditar mais. Eu falei aqui para o Pacheco que o Avaí chegaria como vice-campeão e realmente chegou. Então você vê a capacidade que tem um time de futebol de dar a volta por cima, acreditando nos
superando
seus componentes,
um monte de dificuldade,
superando as dificuldades, acreditando, tendo autoconfiança e buscando o Valmir, o resultado dentro das quatro linhas e sem depender de mais ninguém.
O Vasco ficou na série, subiu para Série A, graças à campanha do primeiro turno, e o Avaí graças à campanha do segundo turno.
É, e o Vasco...
na campanha do primeiro turno, o Avaí era para cair para a Série C.
E vou dizer uma coisa, Vasco...
E contou... campanha dos outros times também,
porque o Avaí contou foi muito
ajudado pro... O Vasco já é candidato a descer de novo.
O Vasco começou com essa de perder gordurinha, quase que...
Se achou o campeão,
E vou dizer uma coisa, lamentavelmente, quem está me ouvindo vai achar assim que eu estou aqui sendo negativo. Mas foi a Série B mais fraca, talvez, de toda a história do futebol do Campeonato Brasileiro. Uma Série B muito fraca. Com um Vasco inoperante, um futebol fraco. Um Bahia muito fraco. O Náutico naquele cochilo do último sábado. O Avaí não é um time bom. É um time que está ligado. O fato de estar ligado, o Avaí chegou. O Avaí chegou porque estava ligado. O Avaí estava tão ligado que teve um jogo que ele fez contra o Vila Nova que se fosse um time desligado, time nem aí, lá no Serra Dourada, ele tinha empatado o jogo de 1-1. E nos acréscimos ele foi lá buscar o gol da vitória. Então é um time ligado, não é um time bom. É um time com vontade de jogar. Aonde... houve
mas não
uma
se iluda
carga
com esse time na Série A.
Não.
Mesmo
o time
vai
é
limitado. Muito, né?
E o Claudionei Oliveira, que é um bom treinador, sabe
mérito
do limite.
Dele.
Sabe do limite. Ele deu foi uma injeção de ânimo. Ele
assim
deu uma luz
próprio,
pra esse time.
A torcida do Palmeiras também não se iluda, que o Palmeiras não é essa seleção toda. É porque o nível do futebol brasileiro tá muito pra baixo.
Tá muito
não
pra...
é não, porque Pacheco. Pega, pode fazer careta nosso... à vontade, querido.
Tá o Palmeiras hoje campeão brasileiro.
Não é não.
Bota com qualquer time
eu
europeu.
Eu concordo muito de falar que o nível tá baixo, essas coisas assim. Porque eu tenho
nivelado
por
baixo.
Eu tenho visto jogos aí da...
Champions League.
Da Champions League.
Campeonato Chelsea.
Não vejo
pior
grande
jogo,
dá
um banho
coisa,
qualquer
não,
jogo
não,
no nosso
não,
campeonato.
Não é bem assim, não. Na minha opinião,
dinheiro,
o melhor campeonato do mundo é o brasileiro.
Agora,
os melhores jogadores, com certeza.
Seu Rocha, como diz...
Os jogadores são os nossos, mas não jogam aqui.
Ô, Rocha, como diz os deputados ali no plenário, Vossa Excelência Eduardo Rocha, que me perdoe, mas pra quem torce pro Criciúma e pro Vasco, não...
Não, é pra você ver, pra você ver o nível da dificuldade, porque o futebol brasileiro não é... Você sabe, Valmir, que o futebol no mundo não existe mais aquele desequilíbrio daquele time que não sabe nada contra aquele outro time de craque. Hoje tá nivelado e não é por baixo, não, Hudson. Você vê que o Campeonato Catarinense é um dos melhores campeonatos do país. E Santa Catarina tem a prática do futebol catarinense, no Brasil, tem um destaque.
Mas o nível do nosso futebol, destaque. Você vê. O Fluminense foi campeão brasileiro, no outro ano caiu para a Série B.
Aliás,
o Palmeiras estava na Série B, foi para a A,
mas isso
campeão.
Aí é normal, isso aí...
Aposto o ano que vem o Palmeiras não chega entre os primeiros.
Inter, mas aí tem a força, tem a força econômica.
Você campeão no ano, no outro ano é capaz de cair da Série B.
Mas tem que ter alternância,
Aliás, falar internacional...
Se você fosse falar assim, então o Flamengo, por exemplo...
O Internacional com a...
O Flamengo, por exemplo, não devia estar nem brigando pelo brasileiro. Porque
o Interna... está bem tranquilo de sangue doce.
Time horrível.
O Internacional é a maior crise do futebol. E aí foi tocado num assunto aqui. Primeiro, o Internacional, a maior crise na vida do Internacional, que está se encaminhando para cair para a Série B o ano que vem. E quanto ao futebol, você,
tá, onde você falou antes, problema de gestão.
É, sim.
Trocaram 500 vezes de técnico, a presidência não estão se perdidos, encontra.
Estão perdidos. E o time é limitadíssimo. Ganhou ontem, mas ganhou no detalhe.
Uhum,
é, problema de arbitragem, uma série de coisas, o Cruzeiro perdeu. Uhum. Não tem esse time força. Vai até ganhar do Fluminense, porque o Fluminense está caindo dos pedaços. O Fluminense está caindo dos pedaços. Mas o Internacional realmente numa situação complicadíssima. Dificilmente ele vai se safar dessa e vai ter que fazer aquilo que já fez o seu co-irmão, o Grêmio, duas vezes para a Série B.
Eu falei no começo do programa que todo ano cai para a Série B um time grande, como já caiu o Figueirense, talvez o
Hudson, falando desse jeito, você desanima o Pacheco, que veio aqui hoje para comemorar com a gente a vitória do Palmeiras. Mas inclusive a Chapecoense jogou muito contra o Palmeiras.
Jogou muito contra o Palmeiras?
Bastante. Claro.
Mentira!
Dificultou bastante.
Não.
Eu não sei porque eu vi o Internacional com o Cruzeiro, não foi o jogo que eu assisti.
Não, a dificuldade na Série A do brasileiro, Valmir Matos, é muito grande e a briga pelo rebaixamento, você vê que chegamos aí à última rodada. É uma pena que o Figueirense tenha desperdiçado as oportunidades de estar aí brigando para sair.
Na última rodada,
que aquele jogo de ontem contra o Fluminense valesse alguma coisa. Isso aqui é uma pena, isso deixa a gente realmente triste, mas a dificuldade do Campeonato Brasileiro é muito grande. Os times estão brigando em condições de igualdade. Veja você que nós temos a Chapecoense jogando ontem contra o Palmeiras lá na Arena e não amoleceu. Era para o Palmeiras ter tocado 4-0 na Chapecoense então, mas não. Está aí a Chapecoense brigando para ser campeã sul-americana. E aí, infelizmente, o Valmir, o Figueirense foi jogar ontem contra o Fluminense e o jogo não valia mais nada. Essa é que é realmente a tristeza, mas foi uma questão de vacilo, desperdício e aquilo que o Hudson disse aqui.
Vacilo o ano todo, né, Eduardo? Gestão, não agora.
Administrativa como um todo, né? Tanto na área do futebol quanto na administração do clube em termos de contratações.
Bom, quem é que tá na linha aí?
O Henrique Santos vai corroborar essa avaliação, tenho certeza. E observe, hein? O Henrique Santos, ele realmente tem uma ponderação diante do fato da queda do Figueirense. É uma ponderação de cabeça fria, pode ter certeza.
Tudo bem, Henrique?
Bom dia, Valmir. Bom dia, Rocha. Bom dia, Santina. Bom dia aos amigos da Rádio AL.
Bom dia, querido.
E a Santina falou muito bem ainda há pouco na fala do Rocha acerca dos erros do ano todo. Se a gente for pegar só dois resultados, nem precisa ser muita coisa, não.
Botafogo no Rio?
América.
Não, nem isso, Santino. O Figueirense empatou com o América Mineiro depois de estar vencendo por 2-0 no Scarpelli.
Exatamente.
E o Figueirense empatou com reserva do Grêmio também por 0-0
no Scarpelli. Botafogo também foi uma vez, né?
Lá com o Botafogo no turno do Henrique.
Botafogo também.
Vergonha.
Perdeu um gol dentro do gol também. Depois o Figueirense perdeu pro Botafogo aqui no último minuto.
Sim.
São alguns pontinhos. Só esses dois resultados que eu falei. Grêmio em casa e o próprio América Mineiro em casa já eram mais quatro pontos aí na conta do Figueirense. Tudo bem que não tiraria o Figueirense da zona do rebaixamento, mas deixaria pelo menos com chance até a última rodada. Mas os erros do Figueirense vêm bem de longe, né? Ontem a gente viu algumas faixas na torcida organizada e até...
Você foi o jogo, Henrique, também?
Não fui. 7h30 da noite, de domingo, com aquela tristeza, não vai, né?
Eu fui porque eu amo aquele clube, infelizmente.
E ainda choveu, hein?
E choveu ainda, hein?
Aí tem que gostar muito.
Aí na hora do hino, quando você vê aquela turma toda lá em posição ali de respeito ao hino nacional, você chora. Porque
eu até admirei a torcida do
Figueirense,
Santina.
Que estavam ali.
Até admirei.
1.800 torcedores.
Admirei isso. Realmente o Figueirense
tem... Muito difícil de estar ali, muito difícil mesmo.
Tem muitos,
só eu sei o que eu passei ali.
Tem muitos torcedores apaixonados, né? Essa é que é a verdade.
Pode ter outro que gosta igual a mim, mas mais do que eu não tem ninguém.
Aí fica difícil, né, Henrique?
A gente vai ver aí nos próximos anos o que já acontece com muitos times do Nordeste. Um ano cai, um ano sobe, um ano cai, um ano sobe. E consegue ficar dois anos, três anos. E aí depois fica dois, três anos na Série B. Vai acontecer, infelizmente, pela nossa estrutura, pelas nossas condições, pelo nosso amadorismo dos dirigentes. Vai acontecer isso nos próximos anos. Não tem como escapar. O Figueirense, eu acho muito difícil que o Figueirense, o Avaí, enfim, consigam o que a época do Paulo Prisco Paraíso fez no Scarpelli com 7 anos seguidos na Série A. Eu acho muito complicado enquanto o Figueirense, o Avaí, o Joinville, enfim, o Criciúma não se profissionalizarem e não buscarem gestões diferentes. Enquanto ficar dependendo, ah, o presidente tem dinheiro, o outro tem dinheiro, aí bota dinheiro do bolso, aí tira não sei de onde, aí dá um jeito, como o Avaí agora tá dando, deu um jeito aí milagrosamente e tá tentando até agora antecipar uma verba muito grande da Rede Globo pro ano que vem, aí quando chegar na metade do ano que vem já não vai ter mais dinheiro. Então, enquanto continuar nessa administração amadora, os nossos times vão sofrer. Um ano dá certo, dois
agora,
não dá.
Agora, eu quero te perguntar uma coisa, Henrique, porque o Criciúma, por exemplo, vai manter o Roberto Cavallo.
Mas demitiu toda a comissão técnica, né?
É, mas o Roberto Cavallo permanece, a princípio, para a Série B. E o Figueirense, Henrique, porque eu disse aqui que o Figueirense hoje tem um bom time para jogar a Série B e se classificar novamente. Isso eu tenho absoluta certeza. Como é que vai ser o Figueirense, Henrique?
Ah, Rocha, se mantiver, mas não vai manter, se mantiver a base desse time, sobe tranquilamente da Série B para a Série A, porque é outro nível, é outra história, é muito diferente. E a gente tem visto aí, ultimamente, a Série B, o nível está cada vez mais fraco. Prova disso foi o Náutico que estava postulando para vencer. Chegou lá em casa, perdeu pro Oeste, tomou um banho de bola, o Bahia perdeu também, não, o Vasco foi naquele sofrimento.
O Avaí subiu com esse time.
Conseguiu 15 vitórias em...
Uma campanha boa que
fez tudo. Pelo amor de Deus, era pra estar na Série
Mas o Avaí fez por merecer, né, Hudson?
Sim,
pelo
sim,
amor
sim,
de Deus.
Mas o Avaí conseguiu o que ninguém esperava. Faltavam 15 jogos, ele venceu 13 e empatou 1.
E ainda sendo beneficiado
pelo
resultado
que não acontece...
Não, mas todos os times se beneficiam ou se prejudicam pelo resultado dos outros jogos.
Claro,
isso aí
claro.
Não é.
E aí, em relação à permanência para o ano que vem, eu acho muito difícil. O Figueirense tem 16 atletas, se não me engano, encerrando o contrato agora no final desse ano. Desses 16, provavelmente todos vão embora. O Gatito está com proposta aí do Botafogo, deve vir o Agenor, que é o goleiro que foi do Joinville, foi do Criciúma, está na reserva.
É um bom goleiro,
eu acho melhor até que o Gatito. Está na reserva
acho.
Do Sport. Tem a questão, o Figueirense está pretendendo renovar com o Leandro Silva. O Leandro Silva é um bom lateral direito, só que ele teve problema grave no joelho, então está fora desde o Campeonato Catarinense. A zaga ali, o Marquinhos, provavelmente vai ficar, porque ele já é um jogador mais experiente, jogador que não tem tanto mercado assim, já está desde 2014.
A vontade
no
dele é de ficar, ele falou
Henrique,
ontem.
Aquela história de investir na base, a gente nem conta mais com isso, né? Porque o Figueirense teve um time campeão brasileiro, de júnior, e não se aproveitou um jogador daquela
época. A questão é o seguinte, ano que vem o Figueirense vai estar na Série B. Então, no Campeonato Catarinense, o time da Chapecoense vai ser um time de Série A, vai ser um time mais forte. O time do Avaí, teoricamente, é um time mais forte também, porque vai ser de Série A.
Exatamente.
É isso, se tu botar os jovens para jogar, para disputar o Campeonato Catarinense contra esses times, vai acontecer o que aconteceu em 2009, que foi o ano lá que o Figueirense começou a utilizar esses jogadores da base, que foram campeões da Copa São Paulo de 2008, e vai queimar esses jogadores. Aconteceu exatamente aquilo naquele ano, e o Figueirense, se fizer o mesmo expediente, vai botar o Mateuzinho, vai botar o João Paulo, vai botar esse e aquele, e aí fica realmente complicado, porque se tu vai botar jogadores jovens para jogar contra adversários mais qualificados e mais fortes, vai acabar queimando esses jogadores. Porque é uma situação bem complicada. O Mateuzinho é um bom jogador, Só que aí tu vai botar ele pra jogar num time fraco, com jogadores de menos qualidade que os adversários, e fica complicado realmente. Aí vai sobrar sempre pro jogador prata da casa.
Acaba queimando o jogador, é verdade.
Ah, essa que é a verdade. É triste você admitir que o time de futebol não encarou da maneira como deveria o Campeonato Brasileiro desde o início. Você sabe que o Campeonato desde o início é uma espécie de decisão. A cada jogo é uma decisão. Então não é possível que Figueirense tenha jogado tão mal contra o América Mineiro, um time que esteve na zona de rebaixamento desde o início do campeonato, e também tenha perdido tantos pontos em casa da maneira como perdeu.
Ô Rocha, o presidente do Figueirense deu uma entrevista, se não me engano, na quinta-feira, ele falou em falta de comprometimento. Aí eu concordo com ele, mas ele teve que ter visto isso bem antes, e só não viu quem não quis, porque a gente está falando isso tanto no esporte na rede, tanto na internet, na ESPN.
Dois anos no mínimo, Henrique.
Então estamos falando sobre isso há muito tempo. Aí quando acabou o campeonato, ele veio falar em falta de comprometimento. A gente viu no começo do ano, o Figueirense tinha um treinador, o Hudson Coutinho. O Hudson Coutinho discutiu com o jogador no vestiário. Esses jogadores fizeram um boicote ao Hudson Coutinho e derrubaram o Hudson Coutinho. Aí veio o Vinícius, tal, tal, aquela coisa saiu. Veio o Argel, o próprio Argel. O Argel, por mais que tenha defeitos, enfim, não é de entregar a rapadura. Ele viu que não tinha condições, não ficou aqui um mês porque os jogadores não boicotaram. Aí os jogadores pediram o Tuca ficou 2, 3 jogos, saiu também. Aí o Carlos Alberto um dia brigou com não sei quem no vestiário, aí deu uma entrevista ridícula na ESPN, falta de comprometimento. O Kleber Gílio não tinha nenhuma...
Desculpa?
Nem nenhuma autoridade, Santina. Como é? Ele chegava no vestiário, os jogadores riam da cara dele.
Sim, eu sei
ele
disso.
Falava um negócio, o pessoal nem entrava para um ouvido e saía para o outro. Aí veio o Branco. Aí o Branco...
Piorou.
Não, o Branco tá no Rio, tá aqui, tá não sei aonde. Aí tu via foto todo dia no Cacau Mineiro do Branco num bar bebendo, outro dia no bar com não sei quem.
Feliz da vida.
E aí qual é a moral? Não tem nenhuma moral. Aí vem falar em falta de comprometimento agora, no final do campeonato.
E a briga aconteceu porque ele pediu comprometimento pra equipe.
Não, tem que cobrar. E isso é uma coisa... Quem tá no futebol, quem tá acompanhando, a gente não tá nem no dia a dia. A gente tá aqui só como torcedor, como da crônica... E já via que o negócio estava descambando há muito tempo no vestiário, faltava comando. E aí o Vilfredo veio falar em falta de comprometimento quando acabou o campeonato. Por que ele não detectou isso antes? Era bem simples, qualquer pessoa que estivesse de fora ali, qualquer um detectava que esse era o problema. Agora, falar depois aí fica muito fácil, né?
Pero.
Bom, Henrique, um grande abraço pro amigo, foi bom te ouvir.
Grande abraço, Valmir.
A gente está por aqui quase fechando o trabalho do ano. Mas sempre contando contigo, que é muito bom, tá certo?
Um abraço pro nosso querido amigo Pacheco, o time dele foi campeão.
Bom.
E aí, ano que vem, a gente volta a conversar bastante.
Um abraço, tudo de bom.
Valeu.
Também Henrique Santos, portanto, falando a respeito do Figueirense, dessa situação complicadíssima do Alvinegro. Enquanto isso, na ressacada, o Avaí agora se prepara para fechar a folha, para fechar os compromissos de final de ano. E já preparando a equipe para fazer um bom campeonato catarinense. E a partir de maio do ano que vem, então dentro do calendário do campeonato brasileiro. Então o Avaí está bem. O Figueirense caindo para a Série B. Vai jogar ao lado do Criciúma na Série B. E o Joinville é o único representante catarinense na Série C. Depois tem os outros lá na Série D.
É, agora a gente tem representantes em todas as séries, né, Valmir Matos?
É, A com o Avaí.
Mas o que não se esperava é que um descesse, né? É. A gente esperava que subissem da D, né?
É A com Avaí e Chapecoense, a B com Criciúma e Figueirense, a Série C com Joinville. E depois a Série D, que tem o Inter de Lages, tem, acho que é o Brusque.
É, quem sabe o Tubarão, que está vindo aí com essa força toda que o Eduardo Ventura colocou aí, essa seleção que o Tubarão está montando, né?
Bom,
sabe o Tubarão vem agora numa...
Eu tenho
numa crescente.
Eu tenho muito respeito, ao mesmo tempo muita expectativa por parte do Eduardo Ventura. Mas eu já vi esse filme na cidade de Tubarão.
O Valmir,
Sobe e cai. Tomara que agora firme, né?
Os nossos dirigentes dos nossos clubes pequenos estão percebendo, Valmir, que o futebol é uma indústria muito forte e que esses clubes pequenos não podem, de maneira alguma, ficar de fora, Valmir.
Aliás,
eles têm que entrar com tudo realmente.
Eu quero fazer um teste de inteligência, de percepção administrativa, de coerência e de união das forças nas mãos do presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim. Por quê? Porque o seu Delfim de Pádua Peixoto Filho é de Itajaí, embora declaradamente torcedor do Marcílio Dias, mas é ele que pode fazer, ele que tem voz ativa, de chamar os dirigentes do Barroso e do Marcílio Dias para um acordo. E o Barroso mandar seus jogos no estadual, no estádio Ercílio Luz do Marcílio Dias. Eu acho que ele tem essa competência, inclusive de fazer até alterações em tabela para que não haja conflito de datas para os jogos do Barroso pela elite, pela primeira divisão, a divisão especial, com os compromissos do Marcílio Dias. Então, esse argumento de que o Barroso não tem estádio, eu acho que pode ser estancado o problema se o presidente da federação chamar os dirigentes de Barroso e Marcílio Dias para um acordo e o Barroso mandar os seus jogos.
O que é muito difícil, você sabe disso, hein, Valmir?
É, mas eu acho que dá, eu acho que dá. Eu acho que vivemos num período, num outro momento.
É, mas negócios são negócios.
Eu achei, por exemplo, um absurdo que aconteceu aqui, foi lá em 2008, 2007, não me lembro, quando o Figueirense mandou seus jogos quase todo o campeonato na cidade de Lages, porque o estádio passava por uma reforma. Isso é um absurdo.
Os estádios em Santa Catarina, Valmir, ainda não saíram daquela era antiga.
Mas o que aconteceu?
Com exceção aí do Criciúma, que tem lá um estádio ajeitadinho, sim, o Avaí, que tem o seu estádio ajeitadinho, sim, mas o Figueirense aí tentou dá uma melhorada, mas continua
situação. Só tem uma coisa que eu quero agora dizer. Tem gente colocando no Facebook ainda, ou andar colocando redes sociais, aí não foi útil. É, fazendo umas críticas aí ao estádio do Figueirense. Nada de criticar o estádio do Figueirense. Vamos devagar, porque a Ressacada tem um estádio bonito, estádio moderno. Agora o Figueirense tem um dos estádios mais centrais do Brasil. Ele é muito central. É um estádio onde acaba o jogo, todo mundo tem por onde sair.
Mas você vê,
então,
Valmir,
vamos respeitar o estádio do Figueirense, a história do Figueirense. Acho que é muito bom que isso aconteça.
Nós
muito
não
bom.
Temos em Santa Catarina um estádio de futebol de nível internacional. Não, tanto é que a Chapecoense vai jogar no Couto Pereira.
É, o Chico Mendes.
A decisão aí, né? Vai, sim, jogar no Couto Pereira.
É, eu acho isso um absurdo.
A decisão da Libertadores, da Sul-Americana, porque nós não temos aqui em Santa Catarina um estádio com capacidade para 30, 40 mil. 40 mil limite para um jogo internacional
isso?
Desse.
Sabe por que acontece isso? Porque nós não temos uma CBF que se imponha. É inadmissível. Quer dizer, a Chapecoense vai para a final da Sul-Americana. Não pode fazer o jogo em Santa Catarina porque não tem 40 mil.
É verdade.
A CBF tinha que se impor, mas para aí. Então quer dizer que daqui a pouco o Avaí, daqui a pouco o Figueirense chega numa Sul-Americana, numa decisão maior? Que se fosse o Avaí,
não
ou se
pode
fosse
jogar
o Figueirense,
não
teria
pode.
Que fazer no Couto Pereira?
É verdade.
Ou no Beira Rio.
Ou lá em Campo Grande, quem sabe lá em Campo Grande, lá no Mato Grosso, né? Na Arena Pantanal, Valmir Matos. Aí é que tá, Valmir. Porque que Santa Catarina não recebeu uma arena, né? Uma arena da Copa do Mundo. Agora o Mato Grosso recebeu uma arena da Copa do Mundo, a Arena Pantanal. Então você vê, o time da Chapecoense provavelmente vai jogar com uma torcida escassa num estádio para 40 mil pessoas.
Agora me responda uma coisa. Em 2014, na Copa do Mundo, que foi o ano da Copa do Mundo, e Santa Catarina tinha quanto? Tinha quatro clubes na Série A.
Exatamente.
Tinha Avaí, Figueirense, o Criciúma e a Chapecoense. Quatro times na Série
A. Mas, infelizmente, o presidente da federação não teve aquela força, não teve aquele apoio.
Aliás, não era o Criciúma, era o Joinville.
Né? O presidente da federação não teve, sim, apoio. Você sabe que ele tem uma resistência lá dentro.
Aí eu segui. Nós aqui em Santa Catarina, com quatro times na Série A em 2014, ano da Copa. Quantos times do Mato Grosso tinha na Série A? Quantos do Amazonas tinha na Série A? Tá? Aí Bahia tinha representante, Pernambuco tinha representante.
A escolha foi turística, Valmir, foi uma escolha turística.
Interesseira da CBF.
E também...
Aquele mar de lamas da CBF.
E com aquele argumento de que isso faria com que nessas regiões onde o futebol é inexpressivo, haveria um crescimento dessa expressão do futebol nessas regiões.
Eu acho, por exemplo, e eu vou voltar um pouquinho para a história... Eu vou voltar um pouco para a história. Olha que coisa interessante. Coisa interessante. Quando eu disse que tem que haver um acordo do Marcílio Dias com o Barroso tem que ir lá no Marcílio Dias e pedir o campo junto, o estádio junto com a concordância da federação, com o apoio da federação. Por quê? Porque é um estádio melhor. Nós tivemos aqui o início, quando foi decidido o primeiro representante do Campeonato Brasileiro, lá em 73, lá já faz mais de 40 anos, o que aconteceu? Foi um absurdo na época, mas aconteceu. A decisão de Avaí e Figueirense, o primeiro jogo no Adolfo Konder, onde hoje é o Shopping Beira-Mar Norte, Beira-Mar, né? O primeiro jogo, e o segundo jogo, sabe onde é que foi? No estádio Ercílio Luz do Marcílio Dias, em Itajaí, numa quarta-feira à noite. Tá? Então, por quê? Porque não houve um acordo de fazer os dois jogos no Adolfo Konder.
É, e você vê que
o estádio do Figueirense estava passando por uma remodelação e o Figueirense não aceitou fazer o segundo jogo no Adolfo Konder. Aí o segundo jogo foi em Itajaí.
É, e você então, vê que o Metropol jogava a Copa Brasil
no
aqui
Konder.
No Adolfo Konder, sendo que o estádio do Metropol era muito melhor.
É.
Que o Adolfo Konder.
Mas por que essas imposições?
E o estádio do Cristo e o estádio do Comerciário, tanto Comerciário quanto Metropol, quanto Próspera, tinham estádios de futebol melhores que o Adolfo Konder.
Por causa de uma federação que só assistia, na época CBD, que também só assistia, na época do poderoso João Avelange, que era o presidente da antiga CBF, que antigamente chamava-se CBD, Confederação Brasileira de Desporto, por toda essa história e esse envolvimento. Então, o que se espera é um acordo em que o Marcílio Dias ceda o seu estádio para o Barroso disputar o Campeonato Catarinense do ano que vem. Essa é a possibilidade. Então, teremos no ano que vem o Avaí com a Chapecoense na Série A, na elite do futebol catarinense.
Graças a Deus, né,
Hudson? Na Série B, o time do Rocha aqui, o Criciúma e o Figueirense. Aí teremos um representante na Série C, que é o Joinville. E teremos aí o Inter de Lages junto com o Brusque. Eu acho que o Metropolitano também vai estar aí na Série B.
É, né? E é bom que os clubes se preparem, porque o futebol, tanto da Série A quanto da Série B, tem um nível muito forte, ao contrário do que o Hudson disse aqui, que é nível baixo. Eu não concordo com essa afirmação, muito pelo contrário. Nós temos com certeza 40 times importantes no futebol brasileiro, que são os 20 da A e os 20 da B, fora os times que estão na C e estão brigando para ter um lugar ao sol na indústria de futebol no Brasil.
Pois é, Hudson, alguma coisa é porque depois eu tenho uma... vou finalizar com a frase do Hudson. Diga, Hudson.
Não, eu acho, Rocha, que o futebol brasileiro está nivelado por baixo. Não precisa nem comparar com o futebol europeu, com o futebol internacional. É só voltar um tempo, uns 10 anos atrás, o futebol era... Você falava em Flamengo, você tinha uma escalação, você via futebol Santos, São Paulo, Corinthians,
esse
Vasco.
Esse tempo já passou.
Não precisa voltar muito. Então, os times de hoje, esses times que eram destaques, que a gente via futebol, que a gente tinha gosto em ver jogar, hoje não tem mais esse
prazer.
Mas
você vê, Hudson, você vê times aqui
você
de Santa Catarina...
jogando com pelo amor de
não,
Deus.
Não, você vê times de Santa Catarina revelando grandes Dedé jogadores para o futebol, rapaz, internacional.
Vasco. É. Mas, não. Ó...
Pra você ver grandes.
Muito fraco.
Os times de Santa Catarina revelando grandes jogadores para o futebol brasileiro. Tanto é que o Fabiano, que marcou o gol do Palmeiras ontem, o gol da vitória, era jogador da Chapecoense. Foi negociado com o Cruzeiro e depois acabou no Palmeiras. E você vê grandes jogadores aí saindo daqui para jogar no futebol. Isso significa. Significa
nós temos os melhores jogadores, mas não estão jogando no futebol brasileiro.
Mas significa,
como eu falei antes, corrigindo o Neném, ídolo do Vasco da Gama, ele tem lugar em algum time da Europa, me diz?
Não, ele jogou na Europa, ele veio da Europa para ele veio da Europa
quando
jogar
vem
no Vasco.
De lá é porque até o Zico teve na Europa, teve que voltar.
Bom,
quando
vamos vem de lá é porque já não... Vamos finalizar com uma frase de um amigo nosso. Diz que tem um amigo nosso que teve lá no Scarpelli ontem assistindo o Figueirense. Aí ele esteve assistindo o Figueirense contra o Fluminense e o Figueirense fez um gol. Quando o Figueirense fez um gol, disse que estava um amigo do lado. Sim, não vai comemorar? Oh, como é que eu vou comemorar? Comemorar gol de time que caiu para a Série B, mesma coisa que querer levar vantagem se o parente sai da cadeia. É vergonha, não é assim mesmo? Não dá, né? Não tem o que comemorar, né? Tem o que dizer que lá...
Isso é que é realmente...
Muito tarde.
É o que eu disse, é triste você ver o time do Figueirense chegar a esse ponto de jogar aí duas rodadas, ou até três, né? Sem mais o que né, almejar neste campeonato. Então isso aí realmente... entristece em muito a nossa torcida do Figueira, que inclusive, é como o Hudson mesmo estava falando, né, acaba perdendo totalmente as esperanças no próprio futebol brasileiro. Mas por quê? Por causa do fracasso do seu time no Campeonato Brasileiro.
Esporte para o Internacional não cair, fica ele só de destaque na Série B.
Bom, ficamos por aqui. Esporte na Rede chega ao seu final. Uma boa semana para todos e boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.